You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Que ela tá indo pra Osasco lá no negócio da empresa, da franquia dela.
Tá, tô gravando já. Então vamos torcer pra que a franquia.
Ah, já tá gravando? Não, é que eu peguei pra avisar, porque. Eu pedi pra ela avisar, porque não sei se já te contei, vamos começar já.
Isso, com ó, galera, torcendo aí pra franquia de Osasco dar certo.
É que ela. Eu já falei, será? Não sei.
Acho que não.
Você falou que ela tem uma franquia. Ela dorme muito fácil. Ela dorme muito fácil.
Assume
aí. E aí ela já deu PT num carro porque ela dormiu dirigindo.
Como assim, cara?
Ela dormiu e bateu e arregaçou o carro todo.
Caralho!
E aí, antes de me conhecer. E aí,
isso você quer dizer que depois que ela te conhece, ela não dorme fácil mais?
Não, dorme e eu... E, porra, e é o perigoso, é que todo, quem sabe aí, né? Que eu não tirei carta, então ela dirige. E já teve vezes a gente voltar de coisa, tipo, ah, vai numa festa, não sei o quê, voltar tarde, e ela, tipo, eu tenho que conversar o tempo todo e ficar, tipo, de olho pra ela, porque às vezes ela tá dirigindo e tal, e ela fica quase pescando.
Você assim, tá brincando, é cara. Eu nunca vi isso na vida. Eu já vi, tipo assim, tipo, chapado, voltando de balada, o amigo com
não.
sono, uma parada assim, mas dormir fácil, assim.
Ela nunca... apaga do nada, ela apaga
que
do nada.
Isso? É narcolepsia?
Então, eu
leve,
acho que
de repente,
eu falei pra ela fazer um
nível light,
um exame,
assim.
Aquele exame do sono, né? Eu falei pra ela fazer,
uh-huh.
Porque, você tem noção,
ela vai adorar que a gente tá falando dela no podcast, né?
Não tem problema.
Não ouve, né? Igual a minha mulher, né? Não escuta mesmo, tá tudo bem.
Não, e é tão bizarro esse negócio dela, que, tipo assim, às vezes ela tá na
cama. Se você não chamasse, eu não quero ficar te cortando, mas se você não chamasse de bizarro, de repente ela não ia achar tão ruim.
Não, porque ela fala o que é bizarro, você vai entender porque que é bizarro. Tipo assim, ela tá na cama e ela vai dormir antes que eu, porque por causa dos eventos, dos vídeos, né, outro horário.
Se ela dorme no volante, ela tá deitada,
ela dorme.
É lógico.
E aí, tipo assim, às vezes ela tá dormindo e, tipo, sabe quando você entra no quarto, aí você vai, tipo, você vai no banheiro ou você vai fazer alguma coisa, a pessoa meio que dá uma acordada, mas não acorda, né? Fica naquele, no limbo ali. E ela, tipo, às vezes, eu não sei se ela tá acordada ou não, e às vezes eu falo, né? Eu falo, você foi escovar o dente? Ah, sei lá o quê? E às vezes ela tá dormindo, mas ela responde. Tipo, eu não sei dizer se é 100% dormindo ou não, mas ela responde com coisas aleatórias. Então, tipo assim, é muito engraçado, porque ela fala coisa nada a ver. Aí, tipo assim, tem uma vez que eu perguntei, falei, você já foi escovar o dente? Aí, tipo, ela pega e fala assim, eu já guardei o sapato. Aí eu fico olhando pra cara dela assim, né? Imagina a primeira vez que aconteceu,
tá,
né? Porque agora eu já sei que acontece. Agora eu já sei que acontece. Mas no começo eu não sabia. E aí ela pegou e falou um negócio e mantinha uma conversa. Eu falava assim, eu falei, não, mas que sapato? Tipo, o que você tá falando? Ela, não, o sapato rosa da cozinha. Tipo, ela fala uns bagulho, ela mistura as coisas. E aí eu ficava assim, eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Agora eu já meio que sei disso. Então ela tem essa fase do tá dormindo, mas não tá, e começa a falar coisa nada a ver.
Meio sonambulismo light ali, parado, só respondendo, né?
É muito bizarro, é completamente bizarro. Porque fala coisas que não tem sentido, e ela não lembra. Porque às vezes eu acordo ela na hora, eu falo, meu, o que você tá falando de, tipo, sei lá, de sapato? Ela, não sei. E já aconteceu dela acordar quando a gente tá falando, porque já teve vezes de eu tentar gravar e tal, né?
Filha da puta pra caramba.
E ela acordar no meio, e aí ela abre o olho assim, meio assustada, e aí eu pergunto, né, o que foi que você tava falando? E ela, não sei, eu sei que eu tava falando alguma coisa, mas eu não, tipo assim, não lembro o que era. Falei alguma coisa sem sentido, tipo, meio bizarro. E aí, por que tudo isso? Porque ela mandou mensagem falando que tava indo pra lá, porque quando ela, como ela vai sozinha e já são 7 da noite aqui, é meio que uma festa de confraternização, né, que ela tem a franquia lá e tal. Então eu fico pegando no pé, entendeu? Eu falo, não volta tarde, porque não sei o quê, porque
sim,
ela tá sozinha, entendeu?
Então, e se voltar tarde, liga pro FaceTime com você e volta falando.
Ela tem vezes que ela dirige, pra você ter noção, ela dirige e com uma mão que ela tá no volante, ela fica fazendo isso aqui, ó, enfiando a unha na própria mão pra não dormir, sabe? Pra sentir dor e não dormir.
Caraca, cara.
E aí eu fico preocupada, né? Que eu falei pra ela, às vezes você não responde a porra do celular e é tarde, eu falei, e aí eu fico agoniado, entendeu?
É, pois é. O que eu vou fazer com a tua parte do dinheiro?
Porra, vai sobrar um aluguel
eu ia pro, pagar eu ia, pro, eu ia pros Estados Unidos daqui a 2 anos, vou ter que ir agora.
Porra, dividir uma conta ou outra, pelo menos, agora vou ter que ficar pagando tudo sozinho. Porra.
A minha mulher, logo no comecinho do. Quando a gente tava namorando, eu entrei no quarto e eu assim, eu tenho espírito na família, eu me cago, cago de medo de espírito. Eu me cago de medo. Não sei porquê. Quanto mais velho eu fiquei, pior
ficou. Mais cagão.
Entendeu? Então, assim, mas eu literalmente eu morro de medo. E aí eu entrei no quarto e eu acho que a gente tinha falado alguma coisa desse de assunto, que a minha mulher também ou já foi espírita, ou já foi em centro, essas coisas. Uhum. No Brasil é meio comum, né?
É.
Aí um dia eu entro no quarto, cara, ela tá deitada. A luz semi tem só um abajur de cantinho assim aceso, assim, bem meia luz no quarto, assim. Uhum. E ela tá deitada na cama, com as duas mãos na orelha.
Nossa.
Ali, ó. Ela tava com as duas mãos na orelha? Não. Com as duas mãos pra baixo e assim, ó.
Caralho.
Eu falei, fudeu.
É, pra quem não tá vendo, é balançando a cabeça, basicamente.
É verdade. Tem a galera da Spotify, né? Desculpa. Só são 90% da nossa audiência e eu esqueço de lembrar. Eu tô me chacoalhando pra um lado e pro outro. Não é só fazendo assim, ó. Entendeu? Tipo, sabe quando você tá ouvindo música? Lados, né? Você balança a cabeça pra frente, pra cima, assim? Tipo, igual eu tô fazendo aqui, ó, o episódio do vídeo. Era de lado, era assim, ó. Cara. Eu fiquei uns 2 minutos parado, assim, meio de canto, assim, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, cara, se ela levantar, eu vou sair correndo e eu nunca mais volto aqui. Tipo, era o fim do relacionamento ali, dando uma boa. Fazer
aquela ponte, né? Negócio de ginasta invertido assim,
sem... ó. Dessa escada de ponta cabeça.
Não, você é louco, dá uma bicuda e nunca mais volto. Tô maluco.
E aí ela me viu, e aí ela assustou. Aí eu falei, caralho, aí eu falei, literalmente assim, eu falei, caralho, o que você tá fazendo? Ela falou, eu tô ouvindo música.
Caralho.
Eu falei, mas quem ouve música se balançando de lado, caralho? É assim, ó, ela falou, mas é assim que eu escuto. E ela fica assim.
Caralho.
Falei, nossa, cara, parecia muito, muito, muito que ela tava possuída, cara, absurdo.
Nossa, é louco.
Foda.
Eu lembro uma vez que... Eu tenho um amigo meu, né? Tipo assim, melhor amigo, né? Lá da Praia Grande, a gente estudou juntos.
Bom, pessoal, foi esse o podcast de hoje, então obrigado, eu não sou o melhor amigo, tá tudo certo.
E aí eu conheci ele na sexta série, né? Eu acho que isso foi...
Agora ele fica jogando na cara pra dizer que conhece o cara há mais tempo. Tudo bem,
há mais tempo.
Tudo bem.
Não, é que eu acho que... Eu não lembro se foi na sexta ou na sétima série. Tipo assim, eu ia muito na casa dele, né? E ele tem um irmão mais novo e uma irmã que é mais nova ainda, né? E aí, a gente tava na casa dele, a gente tava sozinho, né, nós dois, na época que a gente jogava Magic, né, no jogo de carta e tal, anos atrás, né. E aí, tipo assim, a gente tava num balcão da cozinha, uma mesa, sei lá, era no Caiçara, né, lá no Caiçara, na Praia Grande. E a gente lá, e tinha uma boneca na época, porque assim, a gente morria de medo de boneca, né, porque tem umas bonecas feias, né, enfim. E aí tinha uma boneca, acho que era nova na época, né, que a irmã dele tinha ganho, que era uma boneca que você botava umas pilhas, né, nas costas, ela abria as costas, tinha um negócio que você botava pilha, e ela falava e mexia os bracinhos, não sei o quê.
Caramba.
Só que, tipo assim, a gente tava jogando na mesa, né, a gente tava conversando ali e tal, e a boneca tava ali do lado, e tava com as costas pra cima, né, com a pilha ali, né, com uma pilha dentro e uma pilha faltando, que eram duas pilhas.
Uhum.
E tava aberto ali e tal, e enfim, a gente conversando e tal, e mexendo nas cartas, aí a gente ouviu um barulho. E aí a gente ouviu um barulho, um olhou pra cara do outro e falou, cara, que barulho foi esse, né? E tipo, começou a procurar, né? Não sabia se era no portão, se era cachorro, porque ele tinha cachorro e tal.
Uhum.
E ficou olhando assim e falou, não sei. Beleza, continuou mexendo. Aí do nada a gente ouviu tipo uma vozinha de novo, e a gente olhou pra boneca, a boneca mexeu os bracinhos.
Caralho.
Na hora, eu não sei se funciona com uma pilha só, se foi curto, não sei o quê. Sei que na hora a gente gritou e saiu correndo, e, tipo, um empurrando o outro, e, tipo, pra fechar a porta, não sei o quê. Gritava desesperado. Eu falei, mano... E, tipo assim, não fui só eu que vi, tipo, foi os dois, isso que foi foda, entendeu? Que os dois viram o negócio.
Caralho, cara.
Eu sei que a gente gritava desesperado, e eu falei, meu, eu não entro mais aí, não. Tipo, ficou em choque. Isso e é aí, foda. Depois, lógico, que a gente contou, né, essa história. E aí, um dia, o irmão dele tava tomando banho, e não trancou a porta. Ele tinha mania de não trancar a porta. Aí a gente pegou um outro boneco, que parecia o Chucky, né? Não era a mesma boneca que falou, né? Mas era um outro que parece o Chuck, e a mãe dele, desse meu amigo, usava ela pra assustar a gente, né? Porque na casa dele era tudo assim, era um assustando o outro, era cheio de negócio de assustar, né? E aí a gente, eu e esse meu amigo, a gente pegou esse boneco que parecia o Chuck, entrou no banheiro, sem o irmão dele perceber, porque ele não tinha trancado a porta, e a gente botou o boneco em cima do box. E não falou nada, e ele não viu nada.
Caralho!
A gente botou em cima, assim, do box, e encostou a porta e foi pro quarto dele, que era do lado do banheiro, né? Não era suíte, mas era do lado. Meu, deu acho que, sei lá, 15 segundos, o moleque viu a boneca e começou a gritar, desesperado, mas gritar tanto que ele ficou sem voz, no dia seguinte ele tava sem voz, 100%, caralho, ele não conseguia falar. Cara. E na hora que ele começou a gritar desesperado, e eu acho que a boneca caiu ainda pra cima dele, lá, não sei o quê, meu, a gente ria no quarto, mas tipo assim, de doer a barriga. Caralho. E aí foi engraçado, porque ele ficou meio rouco e no dia seguinte ele não conseguia falar, tipo, ele perdeu a voz de tanto que ele gritou.
De tanto
gritou,
de pânico, né, caralho. De
pânico da boneca. Mas
quando eu era moleque, a minha prima tinha uma boneca da Xuxa, e aí tinha a história que a boneca da Xuxa tinha matado umas criancinhas, tá ligado?
Nossa.
E a gente, cara, e você olhava aquela porra daquela boneca, cara, era uma coisa assim, horrível, já era mal-assombrada da caixa, assim, tá ligado?
Aham.
E aí, um mês de uso por uma criança, o cabelo, ela já tava toda descabelada, já não tinha mais roupa, só os dedinhos pontudos, assim, caça, cara, coisa horrível, cara. E eles falavam assim que foi encontrada a criança morta, uma faca ensanguentada e os dedinhos da boneca com sangue, assim, tá ligado?
Eu lembro das histórias do Fofão lá, que tinha um punhal na dentro.
Era a mesma época, que vinha com uma faca dentro, né? É. Caralho, é macabro.
Teve uma vez que eu ainda morava na Praia Grande também, eu tava em casa tomando banho e minha irmã sabia desses medos de boneca. E aí tinha sabe aquelas janelinhas de casa de litoral, né?
E vocês tinham o boneco do Fofão?
De vidro. Não, mas tinha uma nenenzinha careca, pequenininha, que eu não gostava, né? E aí eu tomando banho, aí minha irmã fez o quê? Ela pegou...
A boneca pegou na janela.
Ela pegou a boneca... Não, e tipo assim, ela encostou a cara da boneca no vidro, e eu não vi na hora, porque eu era mais baixo, e a janela ficava pro alto, e eu lá. E aí ela encostou a cara da boneca, e como eu não vi, ela deu um toquinho no vidro. E aí na hora que fez o tec-tec, que eu virei pra olhar pra janela, a boneca tava com a cara no vidro, assim,
caralho,
sabe? Não é aquele vidro todo transparente, é aquele vidro meio...
Sim, vidro de banheiro, né?
Negócio meio... de banheiro, meio embaçado. Mas tava encostado e dava pra ver que era uma boneca.
Caralho.
Meu, na hora que ela encostou, eu só sei que eu abri o box, era aquelas portas do banheiro, sabe aquelas de correr que amassa, assim? Aquelas portas. Aí eu sei que eu abri a porta do box e joguei a porta pro lado, assim, aquela de dobrar, pelado, né?
Uh-huh.
E saí correndo pro quarto e gritando. Com shampoo, com sabonete,
caralho,
no corpo inteiro, gritando desesperado. E aí ela volta com a boneca rindo. Eu falei, meu, eu era bem pequeno.
Idiota, né, cara?
Nossa, mas na hora do susto, eu achei que ia morrer. Tipo, eu senti o coração empurrando, assim, o peito desesperado. É cheio de susto, tem história de susto, tem infinito.
Várias.
Teve vez que acabou a luz lá na casa, na Praia Grande, eu tava na rua, e aí eu fui entrar em casa, meu pai saiu no corredor, tudo escuro, não dava pra ver nada. E ele... Sabe, imitava essas risadas de filme de terror?
Uhum.
E aí eu desesperado que acabou a luz na rua e eu com medo de entrar em casa, que tava tudo preto, porque apagou tudo, a luz da rua e das casas. E meu pai veio no corredor andando devagar assim, que não dava nem pra ver que ele tava vindo, e começou a fazer essas risadas de terror. Nossa senhora, eu lembro que eu gritava, eu não sabia se eu corria pra rua, porque já tava tudo escuro, se eu entrava em casa. Meu, tem tanto susto. Pior que eu acho legal assustar os outros. Aliás, eu dei um susto na minha esposa, né? Que era começo de namoro, acho que tinha uns 6 meses. Depois eu vou ver se eu acho o vídeo pra gente mostrar num clube da insônia, alguma coisa assim. Eu morava a última história, a gente morava num prédio ainda, né, num apartamento, ela não morava comigo, né, tinha terminado o outro namoro, tava morando sozinho, só eu e a Mel, né, que é a cachorra.
O outro namoro que, por sinal, foi muito pior, né, tipo...
E durou 8 anos também.
Nossa.
Foi 8 anos. E aí, tipo assim, eu tava no prédio, né? E aí eu tava começando.
Você encontra ela? Tem contato com a ex? De ver, assim, de...
Não, eu, tipo, não. Eu tentei manter, assim, até, porque não foi brigado nem nada, né? Uhum. Eu não quis brigar, mas ela não quis muito, não.
É.
Porque a gente comprou a cachorra, a Mel, junto, entendeu? E aí eu falei pra ela quando a gente terminou, eu falei, ó, obviamente a cachorra vai ficar comigo, né? Falei, mas se você quiser ver ela... A gente comprou junto,
mas obviamente vai ficar comigo.
Aí eu falei pra ela, eu falei, ó, se você quiser ver a boneca, se quiser ver a cachorra, a boneca é foda. Se quiser ver a cachorra, eu falei, não tem problema, né? Porque eu falei, eu não tinha começado a namorar, nada. Ah,
lógico.
Né? Mas eu falei pra ela, eu falei, mas mesmo assim, se eu namorar com, né, futuramente, eu falei, não tem problema. Eu falei, você sempre vai poder ver a cachorra. Eu falei, não, porra, porque não tem essa, é sacanagem, né? Você falar... Você tem um laço com o bicho, mas azar é seu, você nunca mais vai ver o bicho. Eu acho sacanagem, entendeu?
Vai ser, mas não, eu acho que, tipo, é se você separou e ela não ficou com o cachorro, tem gente que meio que corta, entendeu? Tipo,
não, então, foi meio que aconteceu, entendeu? Aí eu ofereci, isso, eu
gosto,
ofereci.
Gostava muito, mas como eu gostava muito da pessoa, e foda-se, acabou, vai embora.
Mas assim, eu dei a opção, entendeu? Eu falei, ó, se você quiser ver, eu falei, eu nunca vou me te impedir. Mas...
Todo sábado à tarde, ela fala, tô passando aí! Sábado à tarde é dia de ficar uma horinha com a Mel, tô indo aí. E aí chega três gente... horas.
E aí, dá uma treta, né? É porque tem gente que não liga, né? Tipo assim, a Gisele, né? Que
ela ligaria, certeza.
Que é a minha atual, tipo assim, ela não liga muito.
Ela fala ela quisesse... que não, mas eu tenho certeza que ela ia ficar puta.
Não, eu acho que se fosse toda semana, sim. Já né? pensou? Toda semana, eu acho que sim. Mas uma vez por mês
e
ali...
E aí, pessoal, tá... sábado é meu dia. Tipo, você vai vir buscar ela e levar? Não, vou ficar com uma horinha com ela e brincando no quintal.
Porque eu fico pensando assim também, né? Porque na época que eu comecei a marcar, ela tinha três cachorros. E um cachorro dela, que era um labrador, tipo, era muito apegado comigo quando eu ia na casa dela. Tipo, muito, assim. Ele brincava, eu brincava com ele, porque assim, eu dava atenção, né? Então ele me via, ele ficava louco, entendeu?
Agora e é a hora aí... que o Vini conta que até hoje ele vai lá e vê o labrador e a Gisele ouve isso e termina com ele.
Não. Mas cuidado, quando a gente cuidado, terminou, ele Vini. Tava velho já. Tava
certeza
bem velho
que alguém ali. Vai fazer um corte disso e mandar pra ela. Alguém que ela conhece tá assistindo.
Não, e aí ele tava bem velhinho, e aí eu pensei nisso, né? Eu nunca fui ver o cachorro, né? Mas aí, lógico. Mas hoje, tipo assim, eu terminei esse namoro faz o quê? 5 anos já. Seis, quase.
Tempo, caralho.
Provavelmente o cachorro nem tá vivo mais, entendeu? Mas eu ficava nesse sentimento também, sabe? De tipo, pô, eu gostava do cachorro e tal. Você se apega, né? Mesmo não sendo seu. Mas enfim, eu tava contando toda essa história porque eu morava num apartamento, tava sozinho, né? Tinha acabado de me mudar, né? Eu tava solteiro e tal, só eu e a cachorra. E aí ela ia de final de semana, ela ia pro apartamento, né? A namorada que é atual, isso. né?
A Gisele.
Né? Atual, quando a gente começou a se pegar, né? E aí, ela ia, tipo, de sexta ou sábado, não lembro, pra casa. E aí, tipo, eu tinha dado o controle pra ela do prédio, né? Ela entrava, estacionava e subia. Só que, às vezes, eu descia pra ajudar. Tipo, ajudar a pegar alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí, eu não sei porquê, eu não lembro. Mas eu desci, mas ela não sabia que eu ia descer. Aí, eu desci, a nossa vaga era lá na parede, tipo, era no fundo do estacionamento.
Uhum.
E aí, eu vi que ela parou o carro, desceu e não me viu. E aí eu tive a genial ideia, filha da puta do jeito que eu sou, que eu gosto de... Eu odeio tomar susto, odeio, mas eu adoro dar susto, eu acho muito legal.
É muito legal, levar não é muito legal.
Não, levar é horrível, mas dar susto eu acho muito da hora. E aí eu me escondi, e eu não sabia que a Gisele, né, a dita cuja, ela grita quando ela toma susto, mas grita de um jeito que eu tomo susto com o grito dela, e eu descobri nesse dia, que eu não sabia até então. E aí, tipo assim, tinha um doblô, eu acho, parado... Do lado do elevador, do lado, assim, né? E aí eu peguei um carro grandão, né? E aí eu peguei e me escondi atrás. Eu falei, ela não me viu. Só que, tipo assim, eu não dei um susto de gritar. Eu tenho vídeo, depois eu vou achar,
caralho.
Né? Tenho vídeo. E aí eu me escondi atrás só, eu falei, vou esperar ela passar e eu vou falar só oi. E no vídeo foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiquei parado atrás do carro. Falei, oi. Eu falei, de boa, oi. Meu, mas ela deu um grito que o negócio ecoou, tipo, no estacionamento inteiro. Que eu falei, meu, vai descer o síndico, vão achar que matou alguém. Porque ela deu um grito e o olho dela ficou cheio de lágrimas. Na hora ela chorou.
Caralho, cara.
E aí eu fiquei olhando pra ela e eu fiquei mó sem graça. Porque, tipo, era começo
tipo,
de
namoro. Tipo, que idiota,
namoro.
Né? Que
absurdo,
né?
Porque eu achei que ela ia tomar um susto, mas agitava. Caralho. Depois ela deu risada. Mas na hora ela tipo, chegou a ficar com lágrimas de chorar. E aí eu lembro que eu olhei pra cá. Eu me assustei com o grito dela, né? Eu tomei mais susto que ela. E aí eu fiquei olhando pra ela e falei, nossa, tipo, eu falei, desculpa, né? Eu falei, porra, não sabia que ia ser.
Nossa, você dá um susto na pessoa, tem que pedir desculpa. Você
porque
que
eu fiquei muito
errado.
Sem graça.
Deu errado pra
muito...
caralho, né?
Eu fiquei sem graça. Eu falei, caralho, eu não sabia que a sua reação ia ser essa, né? Aí ela, ah, não, tudo bem, não sei o quê. Aí depois do vídeo, depois que passou a situação, aí a gente acha graça até hoje, né?
Uhum.
Mas, tipo assim, na hora eu fiquei muito
mas assustado. Mas acha graça porque foi constrangedor pra você também, senão ela não ia ter achado graça.
Nossa, eu fiquei muito sem graça, porque na hora ela olhou com uma cara com o olho regalado, com um lágrima no olho, e eu falei, nossa, a menina vai voltar pro carro e vai embora e nunca mais vai voltar.
Tipo... Você lembra que teve um prank aqui? Mas é fake, não é... Não aconteceu de verdade, mas era muito bem feito. O cara entrava fantasiado de monstro ou alguma coisa assim na casa e o cara levava um susto tão grande que ele saía correndo assim e saía correndo e tipo na rua vinha um carro atropelado e matava o cara.
E era pegadinha.
E era pegadinha, mas não aconteceu de verdade, ninguém morreu. Era tudo pegadinha.
Sim, eu vi já. Cara, tem umas pegadinhas que são foda. Então, aí teve um, eu falei que era o último, mas eu lembrei desse. No mesmo lugar, no mesmo apartamento. Só que aí eu não queria assustar ela e eu tomei o susto. Porque tinha um banheirinho pequenininho, era tipo na lavanderia, né? E esse apartamento tinha um banheirinho minúsculo que era meio que de bagunça, sabe? Os caras, tipo um banheirinho, sei lá, qualquer utilidade, mas você bota escada, sabe? Você bota umas tranqueiras ali. E aí ela tava ali de costas, ela tava virada pra dentro do banheirinho, né? E mexendo, e de costas pra lavanderia, né? Era lavanderia, cozinha, apartamento minúsculo. E aí eu lembro que eu tava com uma escadinha que eu usei não sei pra quê, que eu tava indo guardar. E aí eu fui com a escadinha normal, e ela tava abaixada, virada pro banheirinho, então eu tava nas costas dela com a escada. Só que ela não me viu e não ouviu. E aí eu fiquei ali esperando. Fiquei tipo um minuto ali parado esperando, achando que ela já tinha me visto. Aí na hora que ela levantou e virou pra sair do que ela tava fazendo, que ela deu de cara com a escada e comigo segurando a escada, né? Ela virou e ela deu um grito, porque ela se assustou. Só que ela me assustou. Porque eu não queria assustar ela. E eu não sabia que ela não tinha me visto. Então, na hora que ela virou e deu um grito, um estridente, eu lembro que eu tomei um susto, que eu tremia segurando o negócio assim. Aí eu fiquei olhando pra ela e falei, caralho, que isso? Tá louca? Né? Aí ela, eu me assustei. Aí eu falei, não, você me assustou. Você deu um berro tão alto, tipo assim, eu assustei ela sem querer. Né? Só que na hora que ela deu o grito, eu me assustei. Né? E aí depois, óbvio, você dá risada, né?
Lógico.
Mas na hora eu tomei um puta susto, porque ela deu um grito estridente. Falei, caralho, mano, tipo, eu só queria guardar a escada, velho. Aí agora, às vezes, eu chego e eu fazendo barulho, sabe? Tipo, ela tá em algum lugar, tipo, distraída. Aí, ó, tô chegando, hein? Tá me ouvindo aí, né? Tipo, pra não dar um grito do nada, pra não assustar do nada. Porque ela toma susto, ela grita. Eu falei, meu, eu tomo susto, eu só fico, tipo, naquela, né? É, que nem quando a gente jogava jogo de terror no canal secundário lá, tomava susto e ficava, tipo, ó, né? Tava, me assustei. Normal, né? Mas ela não. Inclusive, nos vídeos que tinha, né? Estão tudo privado, né? Mas que tinha um compilado de susto no canal. Com o susto
solta
que ela tomava.
Um lá pra galera aí olhar.
E tem vários que ela berrava, vários que ela berrava. Depois, como vai ter aí uma live ou outra aqui, uma ou outra não, né? Nem sei quantas vão ser aqui, não vai ter evento.
Três ou quatro, né?
É, aí, se for o caso, se o pessoal que estiver ouvindo lembrar e falar, qualquer coisa eu pego o vídeo.
Pergunta lá no Clube da Insônia. Pede pro Vini mostrar o vídeo, o compilado do susto.
Acho que nem você não deve ter visto também, né, Rafa?
Não,
que era
não
um jogo vi. Que a gente jogou de terror. E aí eu peguei que a gente zerou o jogo. Tinha, sei lá, uns 10 vídeos de, sei lá, 40 minutos. E aí depois que terminou a saga inteira lá do jogo, eu peguei todos os sustos de todos os vídeos e cortei e botei em um vídeo de 7, 8 minutos. Então é o vídeo inteiro a gente tomando sustos, entendeu?
Caralho,
então é engraçado, porque é só a gente gritando desesperado.
Muito bom, eu quero ver depois. Legal. Eu lembro que eu tava acampando com meu primo. Teve duas coisas. Uma vez era. Cara, antes da história, assim, a gente tinha uns 3 anos de diferença. Eu devia ter uns 17, 18 e ele uns 15, talvez.
Uhum.
E aí ele tava em Santa Isabel, né? Que é aí perto. E era férias, alguma coisa assim. E aí eu encontrei com ele, fazia tempo que a gente não se via. Eu falei, cara, vamos acampar? Porque o clube tinha uma área grande. Com mato, com pasto, com floresta e tal, não sei o que, e ainda era área do clube, então não tinha perigo, teoricamente. Né?
Uhum.
Vamos acampar? Vamos acampar. Aí a gente subiu uma montanha de carro, eu fui de carro até o topo da montanha, assim, porque tinha aquelas trilhas de carroça, era uma fazenda muito antiga o lugar, né? Então dava pra ir, era tipo um pasto baixinho, assim, e a gente foi de carro até o topo da montanha, cara, um visual foda, assim. Dava pra ver, tipo, São José dos Campos, dava pra ver uma pedreira que tinha de longe. Era animal, e a gente foi acampar lá. E tinha uns matos também, né? Aí ele liga pra mãe dele e faz assim, ô mãe, eu vou ficar aqui mais uma semana que eu vou acampar com o Rafa. Aí ela faz assim, por causa da diferença de idade, ela faz, Mas ele não é muito grande pra você? Por causa da idade, né? Ele falou, mãe, uhum. ele não vai me comer. A gente só vai acabar. Bom, aí a gente vai. Numa das primeiras noites, alguém sabe que a gente tá lá e foi zoar com a gente na barraca.
Puta merda.
Só que aí eu não sabia se era gente, eu não sabia se era bicho. Não uhum. sei se alguém realmente foi lá zoar até hoje, porque a gente não saiu da barraca pra ver. Mas alguma coisa bateu do lado da barraca assim umas 3 vezes. Tipo, nossa. De um lado e depois do outro, tá ligado? Uhum. E a gente acordou com isso.
Caralho.
Então, a hora que a gente acendeu a luz e falou, que é? Que é? Tô armado aqui, alguma coisa assim. Porque a gente tinha uma espingarda.
Uhum.
E aí eu falava alto, assim, pra se fosse uma pessoa ouvir,
pra assustar, né?
Foi, pega a espingarda, Felipe, pega a espingarda. E aí parou. Uhum. Falei, cara, mas pensa num cagaço.
Num cu na mão, né?
E uma outra vez a gente foi acampar e tinha... a gente foi acampar na floresta. Aí eu falei, ó, vamos acampar mesmo, assim, tipo, uma mochila com suprimentos e uma outra mochila você leva a barraca, pegar um facão na mão. Uhum. Eu sabia que na montanha ali tinha uma cachoeira. Eu falei, a gente anda até perto da cachoeira e arruma uma clareira na mata e vamos acampar ali. Uhum. Porque era perto, era tipo, sei lá, 40 minutos de caminhada, mas era mata fechada, então já era legal, tá ligado? Era um negócio relativamente seguro, porque foi caralho.
Não tá tão longe.
Não preciso me perder na Serra da Cantareira, sabe essas coisas? Tipo, a gente pode ter a mesma emoção, mas fazer relativamente perto, se precisar, fui marcando as árvores e tal. Uhum. Primeira noite, tamo lá. Arrumamos, tá tudo certo, boa noite, conversa, né, acampar é legal pra caralho, fica conversando até, sei lá, 2 horas da manhã, vamos dormir. Aí passa assim uns 10 minutos de silêncio total, aí eu viro pra ele e falo assim, Felipe. E eu não pensei por maldade pra perguntar, tá ligado? Eu fiz assim, você assistiu a Bruxa de Blair?
Nossa senhora.
Aí com 5 segundos de silêncio ele acende a lanterna. Caralho, puta coisa legal pra lembrar aqui no meio do mato, né? Eu falei, cara, pior que eu nem tinha pensado. Porque eu não tinha feito... Pior que eu não tinha feito a associação. Só que eu fiz, mas não fiz com a gente. Eu fiz que, tipo, você ficou ouvindo os barulhinhos no mato e tal, não sei o quê. Aí eu lembrei da porra do filme. Mas eu não lembrei que eles estavam acampando no filme igual a gente.
Nossa. Eu já vi aqueles vídeos dos caras que vão acampar, tipo, aí fora, tipo, Canadá e tal. De urso, né? Chegar na barraca ali e fuçar, porque sente cheiro de comida e não sei o quê.
Exatamente.
Você imagina, cara. Você tá numa barraquinha, vem uma porra de um urso gigante. Eu falei, você tá maluco.
Que é um perigo. E eles entram, eles pegam a barraca, não tô nem aí. Porque eles sabem que tem comida. Não é nem porque, tipo, será que tem comida? Não, eles sabem. Eles já... Diz que essas áreas, assim, eles já vão em cima, porque eles primeiro eles sabem que a gente tem medo. E eles sabem que tem comida, então eles já vão em cima pra você que saia mesmo e tanto que eles falam, tipo, ó, não faz nada, larga tudo e sai de perto, que eles não vêm atrás de você, eles só querem
comida. E eles sentem cheiro de não sei quantos quilômetros, né, porque os caras falam, tipo, no Canadá que tem a lata de lixo que fecha lá de um jeito e tal, por conta do cheiro, porque se tiver cheiro, tiver solto, ele falou, atrai, né, e aí eles vão atrás. E aí dos Estados Unidos que eu vejo direto é crocodilo, principalmente em Orlando.
Na Flórida tem muito, né?
Na Flórida, tipo, os caras filmando ali na casa, no quintal, passar atravessando a rua. Ah, pô, mas não é um jacaré, um dinossauro.
Gigante, né?
E tem uns que ele nem se arrasta, né?
Você viu aquele do campo de golfe? Acho que é o maior já registrado. O maior de todos, assim. Cara, era do tamanho de um ônibus, a porra do crocodilo.
Não, e ele é tão forte que ele, tipo, ele não anda meio que arrastando, né? Tipo, ele consegue ficar em pé, tipo, fora do chão, assim, todo musculoso.
Rápido pra caralho.
E só a cabeça do bicho é maior que você. Tipo, você fala, porra, você tá maluco, o negócio é um dinossauro. É que eles, assim, tipo, pelo que eu vi, eu nunca vi vídeo desses dele atacando, né? Tipo, ele só vai andando de um lado pro outro, atravessa ali e sai fora, né?
É porque tá de boa.
Tirando da Disney, né? Que a criança invadiu a área lá e morreu, né?
Não foi nem isso, não. Não invadiu. Eles estavam naquele. Você já foi pro Magic Kingdom de barco?
Já.
A hora que você tá chegando,
aquele
é um dos hotéis que tá do lado esquerdo, ali, um pouquinho antes de chegar. É o hotel chiquetinho deles lá. É $1,000
a diária. Foi no hotel deles, na área.
Foi no hotel deles. E aquele hotel tem uma prainha na frente daquele lago ali. O pai tava andando com o menino na prainha à noite, e o crocodilo veio e pegou o moleque. Caralho. E aí arrastou pra água e soltou. Depois acharam o moleque afogado. Não.
Ah, não chegou a comer nem nada.
Não, não. Ele soltou, mas o moleque morreu afogado.
Puta merda.
É. Essa foi foda. Essa foi foda. Ó, vamos falar da Manscape? Eu preciso te falar disso, na verdade. Depois. Manscape é o nosso patrocinador oficial até março, tá? Eu preciso te contar depois.
Ah, tá.
Manscape, tá aqui, ó. Ano novo, bolas novas, raspa essa porra toda aí. O negócio tá em inglês, eu preciso fazer o dever de casa e traduzir, porque tem um textinho que ele quer que eu fale e tal. Mas, ó, tem o revivador de saco.
Revivador.
E o desodorante de bolas. Na verdade, chama desodorante de bolas, dá pra ler?
Dá.
Deodorant, é. Então. Na verdade é o seguinte, são produtos para as partes íntimas masculinas.
O legal dos Estados Unidos é que não tem tanta frescura, né? Porque aqui no Brasil eu não imagino um produto escrito desodorante de bolas.
Mas fica engraçado, legal, eu acho da hora. Pessoal acha divertido, tá ligado?
Mas aqui no Brasil eu não imagino tipo, um negócio escrito desodorante para suas bolas. Tipo, o pessoal aqui não... Né,
não, fala, mas o pessoal aqui leva numa boa. E aí é o seguinte, tem a promoção do fim de ano, tá? Natal, Ano Novo... E vai chegar o dia dos namorados também. O que eles falam é que isso serve pra mulher também. Entendeu?
As com bolas e as sem bolas.
Hoje em dia tem mulher com bola, né? Tá certo. Então, bolas. Liga, ele tem uma luzinha, ó, pra você iluminar as áreas.
Ah.
O negócio, cara, é sinistro. Tipo, ó, dá pra ouvir, ele é bem silencioso.
Dá. Bem baixinho.
Bem baixinho. Bem baixinho. Ele tem um... Ele avisa a bateria aqui, ó. Como é que tá o indicador de bateria. E para carregar, você tem isso daqui no seu banheiro, você pluga, né, USB-C, e você só bota aqui.
Tchum, e quem, assim como eu, já pensa assim, né? Ah, mas eu tenho uma maquininha de cortar cabelo, uma
não
de fazer
barba.
Não
é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Eu já cortei uma pelinha do saco fazendo
essa
experiência.
Então, a parada é o seguinte, ele tem umas blades, ele tem umas lâminas de cerâmica, e ele é desenvolvido para não grudar na
Puxar a pele,
Isso, entendeu? Eles falam aqui, eu tenho um roteiro aqui, o que não dizer, uma das coisas para eu não dizer é que você não vai enroscar, pode enroscar, vai depender da tua delicadeza, entendeu? Tipo,
sim, lógico.
É uma máquina que foi
depende
desenvolvida...
Depende do teu saco, né? Depende da quantidade de ruga que...
Depende do
de
saco.
Quem rugado, é o seu saco. Não vem culpar os caras porque o seu saco é pré-histórico e prendeu, né?
Exatamente. Mas aí é o seguinte: você vai lá, você depila, você passa o Crop Reviver, é um sprayzinho, ó.
É um pós-depilar.
Um pós-saco, né? E aí você tem o desodorante. Porque, cara. Ninguém precisa andar por aí com o saco fedendo mais, né? Hoje estamos em 2021, né, cara?
Eu acho que só pela piada, assim, sabe? Pela forma como os caras fazem o negócio, a propaganda, eu já acho que, tipo, vale a pena comprar só pela graça, entendeu?
Exatamente.
Só pela piada.
Aí você vai entrar lá, ó, é www.manscaped.com, tá na tela aí, e você vai usar o meu código, o código do MMA hoje, que é MMA1. Você vai ganhar 20% de desconto e frete grátis para todos os Estados Unidos e Emirados Árabes.
Por enquanto não tem no
não
Brasil.
Tem no Brasil ainda, vai ter. Por isso que a gente já tá começando a falar. Mas por enquanto tem nos Emirados Árabes. Tem bastante brasileiro nos Emirados Árabes, pessoal do Jiu-Jitsu aí que escuta o MMA hoje. Então, ó, compra lá, dá de presente, puta presente legal de Natal. Tem 20%.
Quem for brasileiro que estiver viajando aí e tal, aí você pode aproveitar e comprar e trazer.
Exatamente.
Porque isso não deve ser um item que a receita vai te encher o saco, né?
Um barbeador. E aí, eu não tenho aqui pra mostrar, eu sou um idiota, né? Porque a bolsinha tá ali. Mas tem esse kit que eles estão divulgando, que é o Performance Package 4.0. Vem
O aparelho, né?
O aparelhinho aqui, vem o negocinho de fazer os pelinhos do nariz, vem o desodorante, vem o revivador e vem uma necessaire, uma bolsinha bonitinha de couro que você bota suas coisinhas dentro e você pode levar. Cara, vale muito a pena, o produto é muito legal, é muito de qualidade. Patrocinador do UFC oficial, você olha lá os eventos, tem Manscaped no cage e tal.
Uhum.
Então eles estão patrocinando a gente também, dá uma moral lá, www.manscape.com. MMA1 é o código para ganhar 20% de desconto e frete grátis.
É isso aí.
Beleza? Que mais? E se você estiver aqui em Nova York, vem na churrascaria plataforma também, né? Pra churrascaria plataforma, o Vini só vai apreciar esse desconto o dia que a gente for lá comer e não pagar.
É, exatamente.
E se você vai. Você vai guardando a fome, que um dia esse vai te pagar de volta.
E se você ganhar um Manscaped da sua namorada, esposa, saiba que é uma indireta aí pra você raspar. Você
raspa essa porra aí,
dá uma raspada nesse saco aí.
Dá uma raspadinha, dá um
desodorante. Deixa perfumadinha,
né? É, pô, tá aí. É uma indireta não, uma direta, né? Tipo, porra, bicho. Porra, bicho.
É um sinal.
Não vai dar.
Claro.
É. Seguinte, vamos falar do UFC? O último do ano.
Vamos. O último do ano, exatamente. Agora, 3-4 semanas sem evento nenhum.
Eu vou falar todos os resultados. E aí a gente fala o que a gente achou.
Sim, senhor.
Começando o card pelos pesos leves, Jordan Leavitt venceu Matt Siles por finalização no segundo round. Peso pesado masculino, Donteio Mays venceu Josh Parisian por nocaute no terceiro round. Peso pena feminino, Raquel Pennington venceu a Macy Chiasson por finalização no segundo round. Peso pena masculino, Charles Jourdain venceu André Ewell por decisão unânime ou dividida, não sei porque não diz aqui. Peso mosca feminino, Melissa Gatto venceu a Cijara Eubanks por nocaute no terceiro round. Peso pesado masculino, Justin Taffa nocauteou o Harry Hunsucker no primeiro round. Peso médio masculino, Gerald Merschaert, difícil falar, venceu Dustin Stolfus por finalização no terceiro round. E a gente entra no card principal. Cub Swanson venceu Darren The Damage Elkins por nocaute no primeiro round. Matheus Gamrot venceu Carlos Diego Ferreira por TKO. Na verdade foi uma injury, né? Mas ficou como TKO. Peso galo masculino, Rick Simon venceu Rafael Assunção por nocaute no segundo round. Peso palha feminino, Amanda Lemos venceu Angela Hill por decisão. Peso meio médio masculino, Belal Mohamed venceu Steven Thompson por decisão. E fechando a luta, o card da noite, a luta principal, Derek Lewis nocauteou Chris Daukos no primeiro round. Vamos falar os nossos picks, o que você acha?
Vamos. Nem sei, você já sabe quem ganhou ou você nem viu?
A gente já sabia porque... Não, eu sei desse card quem ganhou, mas não muda, né?
Ah, sim, não muda. Mas eu não lembro todos os palpites, então
eu vou
sei.
Eu vou te falar.
Então eu perdi.
Não, você ganhou.
Ah, eu ganhei?
Ganhou.
É porque eu lembro que a luta principal eu errei.
Por isso que eu tô minimizando, assim, né? Eu falei, não faz diferença porque você já tinha ganhado mesmo. Então vamos lá. Primeiro palpite. O nosso primeiro palpite foi a luta da Melissa Gatto contra Cijara Eubanks. Eu fui de Melissa Gatto, o Vini foi de Melissa Gatto. Eu fui de Melissa Gatto, finalização no terceiro.
Dois pontos.
Vini foi de Melissa Gatto, finalização no segundo. Um ponto. Tá 2-1.
Uhum.
A luta do Raoni Barcelos caiu de novo. Uhum. E aí a próxima luta foi lá no card principal, que era a luta do Cub Swanson com o Darren Elkins. Eu fui de Cub Swanson decisão, o Vini foi de Cub Swanson decisão, um ponto pra cada um, deu Cub Swanson de nocaute.
3-2.
Eu não imaginei que essa luta ia vir assim, mas o Cub aproveitou, né? Muito bem, né, cara? Fiquei feliz por ele, eu gosto dele. A próxima luta, a luta do Diego Ferreira, que, cara, agora deve ficar numa situação complicada o Diego Ferreira, né?
Então, ele e o Rafael.
De repente, não uma situação complicada, mas ele vai de tipo 10 vitórias, 9 vitórias seguidas, entra no ranking ali. Porra, eu lembro, eu fiz um podcast com ele. Eu falei, cara, você, tipo, Você tá passando pelo cantinho ali, ninguém tá notando, e você tá chegando, e daqui a pouco é cinturão, né, cara? E ele vai dessa pra... Ele, eu não lembro nem pra quem que ele perdeu. Quer ver? Vamos tentar ver aqui. Ele vai... Ele tinha ganhado do Anthony Pérez. Logo depois que eu falei com ele, ele tinha finalizado o Anthony Pérez.
Uhum.
Aí ele perde pro Darius. E aí ele perde pro Gillespie. E aí ele perde pro Gamrot.
Tudo bem que ele pegou três.
Três pica, né? Mas mesmo perdeu, assim, né, cara? Ele tava numa sequência muito boa até pegar esses três caras aí. Não acredito que tenha risco, mas...
Porra, eu acho que mais uma luta aí ele vai ter. Não acho que vai cortar já. Mas é uma situação complicada porque as últimas duas foi por nocaute, né? Não foi nem... Exatamente. Claro, perdeu três decisões. Foi nocauteado.
Só perdeu três derrotas, duas por nocaute e uma decisão pro Darius, né? Que foi um lutão, inclusive. Bom, eu fui de Diego Ferreira por decisão, zero pra mim. Você foi de Gamrot, nocaute no segundo round. Como foi nocaute? Foi nocaute, tá? Porque, na verdade, o Diego pediu pra parar a luta, né?
Esse foi na mosca.
Ele avisa e ficou TKO, stoppage, sei lá o que ficou.
É.
Três pontos pro Vini.
Então, porque tá, desistência, quando você tá apanhando, TKO, conta, né, como nocaute técnico. Isso.
5 pro Vini, 3 pra mim. Aí, Rafael Assunção contra Rick Simon. Eu fui de Rick Simon decisão. Vini foi de Rick Simon decisão. Dá um ponto para cada um. Rick Simon ganhou de nocaute no segundo round. Amanda Lemos contra Angela Hill. Eu fui de Amanda Lemos nocaute no segundo round. Vini foi de Amanda nocaute no primeiro round. Deu Amanda por decisão. Lutaço, hein?
E você achou que a Amanda ganhou?
Eu achei que... Ela caiu muito de produção da metadinha do segundo round pro terceiro.
Foda, né?
Deixou a luta escapar. Eu acho que ela ganhou naquela... Eu acho que ela impressionou no primeiro round pra caralho.
Uhum.
E eu acho que ela ganhou assim, tipo, os caras ficaram assim, nossa, como ela é boa, e aí deram segundo
Eu acho que foi um pouco mais pra Angela Hill. Mas foi o que eu falei no vídeo de resultado. Tipo assim, eu não vou falar que, porra, que revoltante, um roubo na cara dura. Não foi. Mas no MMA Decisions e na votação até da galera, Angela Hill ganhou.
Vamos ver aqui o que os nossos amigos falaram. Amanda Lemos. O mundo achou que... Amanda Lemos, eles deram o primeiro round pra Amanda Lemos.
Uhum.
Eles deram o segundo round pra Angela Hill e eles deram o terceiro round pra Angela Hill. O verdict, acho que a Angela Hill ganhou também. Equilibrado, mas...
Exatamente. É uma luta que foi, dá pra entender, tipo assim, eu não vou falar, os juízes são cegos, marcaram a vitória da Amanda. Não. Eu não concordo que a Amanda ganhou, mas não dá pra falar que, tipo, foi igual uma saranduba que foi garfada naquela
não,
lá.
Não foi. Eu acho que ela impressionou bem no primeiro round, teve chance de ganhar, né?
Parecia que ela ia nocautear logo no primeiro. Então,
eu acho que aquilo ali meio que causou uma boa impressão, assim, e isso levou a vantagem na pontuação dos juízes.
Então, quantos pontos ficou?
Eu fechei aqui já. Foda-se, perdi mesmo. Não quero. Aí ficou um ponto pra mim, um ponto pra você. Tá 4, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim, 2, 5, 6, 7 pra você. Steven Thompson e Bilal Mohamed. Cara, eu me segurei pra não falar no Instagram, mas eu vou falar aqui, cara. Eu não suporto esse estilo de luta do Mohamed. Eu não suporto.
É chato, né?
É uma bosta. Ainda mais quando você tem um cara tão bom de striking igual o Thompson.
Você vê um cara querendo lutar
e
o
outro... É um antijogo total. Mas é MMA, o wrestling, cara, foda-se. Fala o que você quiser. Eu não acho que ele tem a técnica do Khabib, porque o Khabib era um cara que eu apreciava ver fazer uma parada dessa, porque era uma dominância absurda, assim, a do
não,
Muhammad,
e ele batia, né?
A do
ele
Muhammad é só o antijogo, ele ganha é só, porque ele botou o cara no chão 3 vezes, sem causar dano nenhum no cara. Ah, mas ele fez 9 takedowns. Fazia aí, cara. Botar
mas
o cara
é igual
sentadinho.
O Kamaru. O Kamaru é assim. O Kamaru, ele domina, mas ele domina e
mas
não vai.
Mas o Kamaru mudou muito, né, cara?
É,
ele mudou
isso,
muito.
Exato.
Ele mudou. Muito.
Mas o que eu falo do Khabib, que eu gosto do Khabib, apesar de ter esse estilo de antijogo com todo mundo, é que você vê que o Khabib, o tempo inteiro, ele anula o cara.
E bate.
Só que ele bate, ou ele busca a finalização, é. E ele anula, assim, não é, ele não faz esse esforço que os caras fazem, sabe? Tipo, pra, ah, vou controlar o cara. É. O Khabib, ele faz muito fácil. Você vê que ele bota a mão aqui, puxa. Tipo, você vê que o tempo inteiro ele tá dominando tão fácil, cara, que você fica meio que, tipo assim, impressionado e com a forma como ele domina, sabe? Você Sim. vê, ah, o cara vai levantar. O Khabib vai, pega aqui e derruba o cara de novo. Tipo, você vê que parece fácil, né? É que nem a Mackenzie no chão. Você vê a Mackenzie no chão, não é chato. Porque ela faz tanta coisa ao mesmo tempo ali.
É diferente, tá procurando finalização e tal.
Você não consegue nem acompanhar tudo que ela tá fazendo. Então você fica ali, pra quem gosta da luta agarrada, você fala, caralho, tipo, olha o que que ela pensou, olha o que que ela conseguiu fazer. Tipo, você acaba achando legal. Agora, o cara quando só derruba
nossa,
e pesa
cara,
em cima e gruda e fica abraçado,
cara,
aí é chato.
Que foi essa luta, cara. Que saco que foi essa luta. Extremamente...
E foi uma surpresa, porque eu não achei que o Thompson ia ser tão dominado.
Extremamente frustrante de ver e... Cara, é um absurdo. Ganhou porque é MMA, eu entendo o pessoal do mimimi aí, pode comentar, pode xingar, mas eu acho um absurdo, tomar no cu. Porque se for pra sair
eu
uma
acho
porrada,
que tem que pelo menos
ele...
progredir a posição.
É,
né?
Exatamente, isso daí tem que ter um jeito de mudar essa regra aí, porque segurar o cara, abraçar o cara... E, tem o mérito, óbvio que tem o mérito. Não é qual.
Sim,
se
mas
eu,
não dá pra matar
se
dois
eu
minutos
chegar
de luta assim, né?
Na frente do Steven Thompson e tentar botar ele no chão, e eu não vou conseguir. Não tô dizendo que o cara não tem técnica e não tem mérito. Não me entendam mal. Eu só tô dizendo que é uma antiluta do caralho, porque ele não tá tentando finalizar o cara, ele não tá tentando evoluir na posição, ele não tá ganhando no ground and pound. Ah, mas ele fez ground and pound. É, uma vez em 40 minutos.
É, tem que ter mais ação, né?
Entendeu?
Tipo, então, eu acho que os caras tinham que ser mais... Eu concordo, acho que os caras tinham que ser mais rígidos. Tipo isso, assim, passou 15 segundos, o cara não fez nada, manda levantar já.
Isso. Você só tá falando isso porque... Você só tá falando isso porque ele é árabe. Não, ele é americano de Chicago, então não é árabe. Só o nome, tá?
Ou só porque ele chama Bilal.
Você só tá falando isso porque você quer ver o Bilal em pé. Isso. Eu quero, nesse caso eu quero. Porra, que bosta, cara.
Então nossa, os dois erraram, então
não
teve
puto
ponto
com essa luta, muito puto. E aí,
e na última eu errei.
Zero pra todo mundo, e aí a luta final, Derek Lewis contra o Chris Daukaus. Eu fui de Derek Lewis nocaute no terceiro round, e o Vini foi de Daukaus nocaute no primeiro.
Errei. Errou. Então você fez mais 2 pontos.
Eu fiz 2 pontos! Caralho, porque foi nocaute, eu tinha colocado
foi
um.
Foi nocaute.
Então acho que empatou. 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. Empatou, você me deu empate, cara.
Aí,
caralho, olha que honesto. Eu já tinha colocado o ponto pra você e um a menos pra mim.
7-6. Não,
fez. Então ficou 7-7. Então ficou 17-14 pro Vini.
É.
Não, era 15. Era... Não. Eu perdi o outro também, acho que... A gente tava a 2 antes, eu tinha chance de ganhar, né? E aí,
tinha chance de, você tinha chance de empatar.
Eu tinha
Se
chance
você ganhasse
de empatar,
esse evento, ele ia empatar. E o passado, né?
Tá. Final ficou 14 pra mim, 17 pro Vini. Aliás, vamos falar direito, né? 17 pro Vini, 14 pra mim e 11 pros inscritos por enquanto, né? Vamos ver se algum inscrito fez mais ponto que a gente. Apesar que não faz diferença mais, porque vocês perderam mesmo.
Não vai mudar a posição.
Digo, pô, obrigado aí pro pessoal ter participado.
A gente mudou a regra dos inscritos umas 4 vezes no ano, mas...
Pra ficar de um jeito que eu acho que a gente...
porque tava injusto.
Mas
tava
eu acho que a gente matou a regra, tá certinho agora, tá legal agora. Tá legal.
É, o que a gente tinha falado, eu não sei se dá pra fazer, que é de usar o verdict aí, dá pra fazer um grupo, não dá? Um campeonato, um grupo, sei lá, não dá?
No verdict?
Pra fazer isso? É, não tem como fazer, tipo, porque o UFC tinha um negócio no passado que era o UFC Fantasy. Logo que eu comecei o canal. E aí no site deles, você conseguia escolher o lutador, o round e tal, como ganha, e você conseguia criar, tipo, uma liga. E aí você chamava pessoas e as pessoas ficavam, tipo, num grupo onde você fazia uma competiçãozinha, quem acertava mais e tal, não sei o quê. Que ia falar, se tivesse no Verdict isso, a gente podia criar, e aí a gente, os palpites que a gente dá aqui, a gente preenchia lá, e os inscritos participavam lá, e aí a gente ia ter um ranking geral, ia facilitar a vida de todo mundo, e, entendeu? Ia ficar bem mais legal.
É...
Mas eu não sei, eu não uso muito o Verdict, então eu não sei
o
como
Verdict
que é.
O Verdict não daria pra fazer isso. O que daria pra fazer no Verdict, quer ver? Eu tô com ele aberto aqui, inclusive, ó. Daria pra gente...
Aliás, se quiser patrocinar também, aí, ó, fica à vontade.
O Verdict, né? É, pode crer. Ó, o Verdict daria pra... não vai, isso não daria certo, porque o Verdict é tipo uma rede social. Então a pessoa, o pessoal teria que seguir a gente e fazer os picks. E a gente vê lá pelo Verdict. Não seria um negócio.
Não, tá. Não dá pra criar um grupo, uma liga, uma competição, nada, né?
Não. É, mas, cara, é certeza que tem online. Eu vou achar nem que eu tenho que comprar alguma coisa dessa aqui e tentar mandar ver pra gente fazer. Cara, de repente
porque
a gente
pensa
a gente
como
procurar...
ia facilitar. Como ia facilitar a nossa vida? Se a gente dá os palpites ali, aí o meu e o seu, e o pessoal que for participar der o palpite ali, porque a gente já sabe quem ganhou e tal, quem fez mais ponto, e aí a gente até resume aqui na hora de fazer, entendeu?
Fica exatamente. De repente, desenvolver um app, cara, será que é muito caro?
Não faço ideia. Porque... Mas eu acho que deve ter um cartola
então,
do UFC.
Então, uma parada assim, eu vou dar uma olhada.
No começo do canal, algo que ninguém nunca ouviu em lugar nenhum, hein? No começo do canal, eu fiz uma... Eu conversei com um cara, tal, dono de uma pizzaria, e a gente quase fez um cartola do UFC. A ideia é essa, um aplicativo onde iam ter as lutas do UFC, você ia fazer os seus palpites, e aí ia ter como, tipo, você ter essa competição, os pontos e tal. Igual esse cartola do futebol, a gente ia fazer um pro UFC em cima.
É caro pra fazer um app assim?
Então, não sei. Eu acho que é um pouco. É porque aí a questão é a manutenção, entendeu? Tipo, o
então,
evento,
mas de repente
lá,
a gente não precisa fazer a manutenção. A gente pode criar uma plataforma onde a gente escolhe as opções, que no caso seriam as lutas, porque a gente não faz toda a luta, entendeu? Então a gente vai lá e eu faço, por exemplo, eu populo a informação ali no app. Se alguém ouve a gente desenvolvedor,
sabe, né?
Analista, essas porra,
eu
sabe
acho que
como
o Verdict
é que faz?
Dá pra fazer alguma coisa assim.
Manda uma mensagem. Porque a gente pensa assim, ó, um app que a gente tenha o acesso de editar em branco, todo mundo vai lá e se inscreve no app, entendeu? E o pessoal vai ter acesso ao app quando a gente liberar. E a gente vai lá e bota as lutas, ou os nossos palpites, entendeu?
E aí, eu abri o site deles aqui pra ver se tem alguma coisa. Eu acho que eles devem ter alguma, não é possível.
Eu vou procurar alguma coisa, mas isso seria ótimo, né, cara? Certeza que tem um serviço pago de grupo desse, cara. Certeza.
Não, mesmo se o Verdict fosse pago, sei lá. Porque pra gente ia ser muito mais legal, porque a gente ia conseguir aqui, por exemplo, pegar.
Se a gente fizer um negócio só pra membros,
por
exemplo, membros do canal, naquela. Fazer tipo uma enquete, não dá?
Então, aqui na enquete, tipo assim, não mostra o voto individual, entendeu?
Não,
então,
né?
Não. Ele mostra o geral, tipo, entendeu?
Entendi.
E o Verdict é legal porque a interface dele é bonitinha, entendeu? Tipo, a gente ia conseguir se mostrar tudo certinho.
Mas
tipo,
eu não
acho
que o Verdict
muito.
Faz isso, mas eu vou dar uma pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada.
Depois a gente fuça.
De repente tem um jeito de... Ou da gente assinar alguma plataforma que faça só isso e criar o nosso
grupo. Ou também, mesmo que não dê pra fazer pra todo mundo desse jeito que a gente tá falando, se for o caso, pro ano que vem a gente pode acabar fazendo palpite por lá e mostrar aqui, entendeu? Resumido, tipo.
Pode ser.
Escolhe os palpites durante a semana.
Isso.
Aí no dia do podcast aqui a gente mostra, eu te mando o print e aí você mostra o seu e o meu.
Exatamente, entendeu? Exatamente.
E até pra ler fica mais fácil, já fica tudo bonitinho.
Aí vocês conseguem ver. Se a gente conseguisse criar um grupo... Cara, o que a gente pode fazer é tentar... Quer ver? É porque eu acho que... Eu acho que só dá pra ver, tipo, Your Friends, entendeu? E ele só faz um compilado da maioria dos amigos que a gente segue. Ele não diz individual também.
Entendi.
Entendeu?
É, depois eu vou forçar. Às vezes tem alguma coisa. Tem, às vezes alguém, inclusive, sabe que tem e dessa hora tá se martirizando.
É, então, manda.
Caralho, como esses caras são burros.
É, exatamente. Ajuda a explicar. Ou alguém. O legal pra caralho seria um app que a galera conseguisse se inscrever.
Uhum.
Né? Tipo, assinar o app, ou baixar o app, ou se cadastrar no app, uma porra. Não necessariamente um app, um site, talvez. Cara, um site dá.
É, eu acho que, tipo, se o Verdict não faz isso pra você fazer com os amigos e tal, estão vacilando. Porque, porra, é muito legal. Cara,
acabamos de ter uma ideia de business aqui, ó, sensacional. Vamos fazer, vamos falar disso fora do ar. Vamos olhar o palpite do pessoal, vamos ver qual é que foi.
Inclusive, ia economizar essa apuração que a gente faz aqui, que parece o carnaval.
Ah, nota, mas é legal. 10. Nota 10. 2 pontos. É porque a galera gosta de que a gente fale o nome deles, entendeu?
Ah, sim. Mas a gente podia falar também resumido.
Ali. Cadê o...
A gente, inclusive, quem errasse mais, a gente ia poder chamar do print da vergonha. A gente mostrava o print da vergonha.
Boa, essa é legal.
O verdict também. Do cara que mais errou. Né? O cara boa, zerou, a gente mostrava. E aí, inclusive, no verdict, o cara, se tiver foto de perfil, o cara bota a cara dele, e a gente mostra a cara do cara, entendeu?
Eu gosto disso. Vamos lá. Kalil da Baixada.
Inclusive, outra ideia que o Verdict podia fazer. Se tivesse competição assim entre os amigos, podia ter como você, tipo, colocar um valor que os caras pudessem pagar, sabe? Como se fosse um grupo de pessoas a fazer ali, um campeonato, certo?
Uhum.
Aí você estipula até que evento vai. Todo mundo que for participar tem que pagar ali R$50 e no final do ano vai dividir pros três primeiros o prêmio.
Caralho,
sabe?
Tipo, essa é top, porra, também.
Ia ser legal, tá vendo? Um monte de ideia aqui, ó. Me contrata.
Várias ideias. Eu acho que a gente vai fazer um site ou um grupo pago de alguma coisa e a gente vai dar um jeito. Você vai ver, vai ser legal. Calma. Vou pensar nisso, porque temos algumas semanas até o primeiro UFC do ano. Então, dá tempo de pensar nisso. Isso é um projeto interessante pra se fazer. Vamos lá. O Kalil Baixada, postando no dia da luta às 14h17. Eu vou aceitar porque eu vi o comentário dele chegando, tá?
Uhum.
Você tá com os resultados aí?
Sim.
Então tem que fazer mais de 7, é isso?
É mesmo, né? Nossa, isso aí vai ser moleza, né?
Vamos lá. Eubanks, nocaute no segundo round, 0.
Errou.
Raoni, 0. Cub, decisão.
Um ponto.
Gamrot, nocaute no segundo.
3 pontos, 4.
Ponto, copiou o Vini. Rick Simon, nocaute no segundo.
Caralho, 7.
Caralho. Lemos, nocaute no segundo.
8. Já fez
Thompson,
mais.
Thompson, decisão.
Nada.
Daukaus, nocaute no primeiro.
Nada. Mas já ganhou. Os inscritos já fizeram um ponto,
né?
Logo de cara.
É, se alguém zerar, eles perdem um ponto. Certo?
Ah, é. Se zerar, esse ponto vai embora.
Se o Klauber zerar, eles perdem um ponto.
É tipo, pula todos, né? Pula todos, só vai pro do Klauber.
Marcos Paulo, Melissa Gato, decisão. Raoni, 0.
Um ponto, Raoni não teve.
Swanson, nocaute no primeiro round.
Caralho, 4 pontos.
Diego, decisão.
Errou.
Rick Simon, decisão.
5.
Amanda Lemos, finalização no terceiro.
6.
Thompson, decisão.
Nada.
Lewis, nocaute no segundo.
6-2, 8. Fez mais também. É, nesse a gente. Ainda bem que não é numerado, né? Se fosse
agora
numerado,
veio o Klauber. Agora veio o Klauber. Ah, não zerou. Gato, decisão.
1 ponto.
Raoni, nocaute. Swanson, decisão.
2.
Gamrot, nocaute no terceiro.
4.
Simon, decisão.
5.
Lemos, nocaute no segundo.
6.
Thompson, decisão. Daukaus, nocaute no primeiro.
6.
Samuel da Silva. Melissa Gato, finalização no terceiro.
1.
Raoni,
decisão. Ah, 2, né? Porque foi no terceiro. Foi no nocaute, mas foi no terceiro. Então, 2.
Isso. Raoni, decisão. Cub Swanson, decisão.
3.
Carlos Diego, decisão.
Nada.
Rick Simon, decisão.
4.
Lemos, nocaute no terceiro.
5.
Thompson, decisão. Daukaus, nocaute no primeiro.
Nada, 5. Foi o pior até agora.
Matheus Costa. Um abraço aí pro Samuel. Matheus Costa, Gato, decisão. Raoni, nocaute no primeiro. Swanson, decisão. Matheus, nocaute no segundo.
5.
Rick Simon, decisão.
6.
Amanda Lemos, nocaute no primeiro.
7.
Thompson, decisão.
Errou.
Douglas, nocaute no segundo.
Errou também, empatou com a gente.
Rafael Dias. Melissa Gatto, finalização no segundo.
1.
Raoni Barcelos. Cub Swanson, nocaute no segundo.
3, no total.
Matheus Gamrot, decisão.
4.
Amanda Lemos, nocaute. Rafael Assunção, decisão. Amanda Lemos, nocaute.
Em qual? Foi decisão.
No primeiro, Thompson, decisão.
Errou.
Derek Lewis, nocaute no primeiro. Rafael Dias.
8. Passou a gente na última luta.
Que mais? Acabou. Aí tem um comentário do pessoal aqui, ó. Miguel Marques, é que o GSP, sabendo que venceria o Bisping, mas nunca. Ele ainda tá falando aquela parada do Saint-Pierre. Uhum. Ele falou que o GSP só subiu porque sabia que venceria o Bisping, mas nunca teria subido para lutar com o Anderson ou o Rock. Não, a gente não tá dizendo que ele não fez isso. Ele fez isso, claramente.
Sim.
Mas até aí, foda-se. Quer ganhar com 10 milhões?
O Anderson, ele negou a luta com o Anderson por muito tempo, né?
Ele falou: você queria vir lutar, subir aqui, vir ganhar 10 milhões para lutar com uma luta que você sabe que você vai ganhar? Um cinturão que você sabe que você vai ganhar. Opa!
Você vai falar, é que o Anderson é um cara que é relativamente grande até pro peso médio, né? Tanto é que ele lutava no meio pesado com caras que eram menores que
exatamente.
Ele. Eram mais
até
pesados.
Até a luta
mas
do Daniel
menores.
Cormier no UFC 200 lá, ele tava invicto no meio pesado, o Anderson, né?
É. Sim, exatamente. Toda vez que ele tinha subido, ele tinha se dado bem.
Exatamente. Ó, mas
e lembrando que era uma luta de duas categorias de diferença, né? Porque o Cormier era um peso pesado, né?
Peso pesado.
Nossa, eu lembro que nessa época que anunciaram essa luta, uma galera falando pra mim: não, o Anderson vai matar esse cara. Não sei, o povo acho que não conhecia o Cormier direito, galera, né? E aí eu falava assim, eu falei, porra, eu sou um dos maiores fãs do Anderson. Eu falei, mas você não conhece o Cormier, né? Você tá maluco?
Tipo,
eu falei, o Cormier vai jogar o Anderson pra fora.
Jogo, né? Antijogo total. O Cormier falou isso, né? Tipo, eu fiz pra ganhar a luta.
E a galera falando, o Cormier pegou leve com o Anderson. Eu falei, não é questão de pegar leve. Ele fez o que tinha que fazer. Não dá pra arriscar. Falar, mas ele luta no peso pesado, não sei o que.
Ainda
cara,
sentiu as costelinhas machucadas dele lá, né?
O chute na barriga lá. Nossa, eu achei que a luta ia acabar. Quando ele entrou aquele chute que o Cormier fez uma cara feia, eu falei, nossa, vai perder, velho.
Caralho, já pensou? Rafa, o que eu acho animal. Esse é o José Luiz. Rafa, o que eu acho animal nesse podcast é que vocês deixam clara a posição de fãs do esporte e dos atletas que vocês têm proximidade. Continuem assim, obrigado. Ele tá dizendo que a gente passa pano pros caras, é isso?
Não, eu acho que, na verdade, é tipo um elogio, porque a maioria das pessoas não dá opinião 100% clara. E o público percebe isso, entendeu?
Exatamente.
Quando você vai dar o palpite e fica, ou vai ler a notícia e fica meio que cheio de dedo. E o povo percebe quando você fala espontâneo o que você acha e quando não, entendeu?
É isso mesmo. Valeu. A estratégia do Charles contra o Makhachev é usar envergadura com golpes retos, mantendo a distância e quedar o Makhachev primeiro, pois ele não está acostumado a ficar por baixo. Esse é o comentário do Diego Lima e do Macaco, coaches do... Tô brincando, é o Danilo de la Vega. Danilo de la Vega também disse que todos os adversários do Charles vão ficar desesperados para não dar as costas para ele agora. Pior que isso é verdade. Eu acho que isso abre, cara, um leque de merda para quem vai lutar com ele, porque, tipo... A galera não conta, você pode falar o que você quiser, cara. A galera não conta com aquele vou pegar tuas costas de pé mesmo e foda-se, tá ligado? Não tem isso, cara, não tem isso. O Charles mostrou um problema ali que ninguém nunca pensou friamente nisso. Você não quer dar as costas pro cara, mas ali num clinch é normal um cara pegar as costas do outro.
Normal.
Pra tentar sair do clinch e tal, o cara vira, o cara pega as costas, ele empurra o cara de volta pra grade... E aí o cara vira e fica... Cara, o cara deu as costas pro Charles, o Charles vai montar nele, acabou a luta.
E o Demian fazia muito isso, né?
Então.
Inclusive tinha até vídeo, né? Tinha até vídeo quando ele ia lutar com o Kamaru. Não sei se você lembra, uns vídeos meio que de... dos caras treinando de mochila e tal, como se o Demian estivesse nas costas dele. Tipo, tinha esses negócios, porque o Demian sempre pega as costas também. E é um negócio que acontece, tipo assim, principalmente quando você toma a queda, né? Você toma a queda, aí você vai levantar, e o cara... às vezes, pra levantar, o cara acaba dando as costas, mas, tipo assim, porque ele já sabe que tá levantando, né?
Exatamente.
Só que é perigoso, exatamente, né? E o Poirier, ele sabia que não podia dar as costas, ele deu em um segundo ali e já era, entendeu? Ah. Então, é mais uma coisa para os caras que vão lutar com o Charles se preocupar.
Exatamente.
Não pode tomar queda, não pode dar as costas, aí começa naquela, né? Tipo, o cara não pode fazer um monte de coisa, é um saco.
Vai ficar
um problema. Você tem que lutar pensando no que você não pode
exatamente
fazer. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso virar para cá, não posso virar para lá.
E aí vem esse Bilal de merda aí e faz uma luta dessa contra o Steven Thompson. Não me conformo, cara, não me conformo.
Ah, tem algo que a gente comentou aqui, mas não falou ainda sobre.
O quê?
Que é a luta do Jake Paul com o Tyron Woodley.
Ah, caralho, verdade. Bom, vamos lá. Eu tenho sérias notícias. Notícias não, é conspirações aqui pra falar.
Nossa, eu vi gente falando que foi vendido.
Não
sei se é isso que você ia falar, mas eu ia falar,
não,
caralho.
Não, eu só vou dizer que foi o seguinte, cara.
Se for vendido, o cara tomar uma moqueta daquela que ele quase morreu.
Eu acho que foi o seguinte, cara. Não consigo entrar na minha cabeça que em 2021 uma luta com todos os ângulos de câmera que a gente tem, tal, não sei o que, os caras não vão fazer um negócio vendido.
Não tem como.
Mas aquela mão do Woodley baixada daquele jeito, aberto daquele jeito, e aquela porrada do Jake Paul telegrafada daquele jeito, entrar e nocautear ele, é a coisa mais ridícula e absurda, que eu não levaria aquela porrada. Vamos colocar assim.
Então, mas eu acho que, assim...
Não acho que foi entregue. Eu só acho que foi, tipo, o Tyron Woodley é horrível.
Não é que ele não é boxeador, entendeu? É. Tipo assim, se você vê o lance do nocaute, o Jake Paul, ele fez o certo. Ele vai com o primeiro, né? O primeiro movimento. Ele vai com a mão direita, tipo, ele dá um jab, aí ele volta. Aí ele finta o que vai dar outro jab, porque o Woodley, inclusive, eu acho que o Jake Paul comentou isso. O corner dele comentou pra ele, depois ele falou também, que toda vez que ele ia bater, que o Jake Paul ia bater, porque ele tava batendo de longe, toda vez que ele batia, o Woodley, ao invés de só bloquear, ele tava tirando a mão, que isso é uma defesa também que o pessoal no boxe às vezes faz, ele pega e dá um tapa na mão, ele tira a sua mão, né?
Uhum.
E o Woodley toda hora pegava, ele ficava com a mão, a guarda dele, ele não tava fechado de frente, ele tava de lado, e todo soco ele ficava tirando. E aí o Jake Paul deu um jab, e aí o Woodley tava com essa de tirar. Tanto que no segundo, o Jake Paul vai dar o jab, mas ele não entra na hora do nocaute, né? Ele estica o braço pra dar o jab, puxa, aí o Woodley abaixa a mão, por quê? Porque ele já ia dar o tapinha pra tirar o jab.
E na hora que
ele vai com a mão, aí ele vem, pum, dá uma porrada. É. Então o Jake Paul fez de propósito, ele fez a finta pra jogar a mão, e ele sabia que o Woodley tava abaixando a mão.
Cara.
E o soco foi tão forte que, porra, você vê o vídeo, o barulho que fez o soco.
Cara, é sinistro.
E assim, foi um soco que o Jake Paul, ele... Sabe aquele soco que você tá no saco de areia e você fala, não, eu vou bater com toda a força.
E
você pega e dá um soco com toda a força. Ele deu pra ver, ele deu um soco com toda a força.
Cadê o
e vídeo? O soco pegou limpo. Então, tipo assim, não tinha como o Tyron Woodley não cair.
Não.
Porque uma coisa impressionante é, o Tyron Woodley nunca foi queixo de vidro em luta nenhuma. Mesmo no MMA de luvinha. E ele tomou um soco com um porra de luvão e ele caiu, não foi grogue, ele apagou, ele caiu de cara apagado. Então, assim, foi o que eu comentei no meu vídeo de resultado. Eu falei, o Jake Paul, ele pode não gostar do cara, ah, porque não é o cara mais técnico, ah, porque o cara é um babaca, sei lá, pode falar o que quiser do cara.
Uhum.
Agora, que ele tem punch, ele tem.
Tem.
Porque a porrada que ele deu foi uma tijolada, meu amigo. E é aquela coisa, uma tijolada limpa, você pode ser técnico. Tipo assim, podia ser qualquer cara ali, mesmo que do boxe. Se o cara toma limpo daquele jeito, é difícil ficar em pé. Não interessa quão bom tecnicamente você seja. Porque é aquela coisa, não existe ninguém invicto. Se você pegar o Floyd Mayweather e der um soco limpo no queixo dele,
se dá pra
ele
ouvir.
Pode ser o melhor que for, ele vai cair.
Se dá pra ouvir. Tá. Não dá, né?
Não dá pra ter tanta noção por causa do que a galera tá gritando.
Eu vou botar aqui, ó.
Nossa. É, vendo é mais fácil de perceber o barulho,
cara,
do som.
É muito, você
tem mais
forte,
noção,
né, cara? É muito. Eu não me confundo. Você
viu o negócio do jab? Você viu o movimento?
Eu vi,
ele fez primeiro, voltou. Aí, cara, no segundo ele faz, tira e pum.
Muito ruim o Tyron Woodley, cara. Puta que pariu. Desculpa todo mundo que faz.
Aí, assim, a luta, na real, tava um saco,
tudo,
né?
O cara foi tudo. Só que alguma coisa aconteceu com esse cara, ele desaprendeu a lutar, porque é um absurdo, é um absurdo.
Não, não é outro esporte. Cabeça, pra mim, é a resposta é essa. É um outro esporte, não é o esporte dele.
E quem achava que ele ia ganhar, quem achava que o Woodley ia ganhar, ele não ia. Ele, cara, uma semana de aviso pra pegar a luta.
E essa luta foi bem pior que a outra, né? Tipo assim, essa ficou cheia de clinch desde o primeiro round, foi chato.
Ele não queria lutar, ele não tá... Ele não tava preparado pra lutar, tá ligado?
E aí o Jake Paul pediu o Masvidal ou o Nate Diaz, e o Nate Diaz, inclusive, tava lá, né?
O Masvidal respondeu dizendo: entra no UFC e a gente faz uma luta.
Ah, mas o Dana White não vai querer botar ele lá.
Mas de repente eles concordam em fazer, tipo, um acordo de cavaleiros só porrada. Por que não? Tipo, não vale takedown, não vale chute, não
vale cotovelada. Mas é que a trocação da MMA é diferente, a luva é diferente.
É.
Eu acho que o Masvidal tá sendo ligeiro, porque ele sabe que no... Não tô dizendo que ele... ele sabe que ele vai perder, não tô dizendo isso. Mas o boxe é diferente.
É diferente.
Né? É diferente, é outro esporte, é outro ritmo.
A parada que a galera tem que entender, tipo assim, o Masvidal não pode lutar com o cara. Não pode, não pode. Tem contrato, não pode.
Saiu notícia de que o Derrick Bronson pediu demissão pra lutar com o Jake Paul. Falei, como assim pediu demissão? Os caras não conseguem pedir demissão do UFC.
Não,
o cara tem contrato.
Demissão. Ninguém é funcionário do UFC. É todo mundo contratado.
Se fosse assim, ia ser fácil, né? Pede demissão e acabou.
Exatamente. Exatamente. O que mais? Cara, eu acho que por enquanto é só, né? Não tem... Ah, tem umas lutas novas aí que foram anunciadas. Eu tô sem Instagram. O Instagram da MMA hoje está temporariamente fora do ar. Obrigado, Instagram. Queria mandar um abraço a todos do Instagram. Mas... Vamos ver aqui, quer ver? Será que eu consigo ver pelo menos as pessoas que eu tô seguindo? Não, não consigo ver nada. UFC... News? Qual que era o sitezinho, a pagininha que eu achei aqui? Ó. UFC News Alert. Ó, Marina Moroz contra Maria Agapova marcado, tudo bem. Raoni Barcelos e Victor Henry foi remarcado para dia 15 de janeiro, tá? Marlon Moraes contra Song Yadong, marcado para o dia 12 de março. Tá acompanhando aí?
Uhum. Esse eu vi no, em algum perfil no Instagram, viu? Do Song Yadong.
Eu tô vendo aqui também.
Song Yadong é que bom. Mais? A luta legal.
Alex Pérez contra Matt Schnell também foi remarcado para o dia 12 de fevereiro. E acho que só, viu? Não temos muito mais. Confirmado Israel Adesanya contra Robert Whittaker. UFC 271, dia 12 de fevereiro em Houston, tá? Essa vai ser foda. Essa vai ser foda com PH maiúsculo, meu irmão. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Lutas. Diana Belbita e Glorinha de Paula para o UFC dia 19 de fevereiro. Que mais? Mais alguém que eu conheço aqui? Acho que mais nada. Nada de muito... A luta da Amanda Ribas com a Michelle Waterson a gente já falou, né? Dia 26 de março, confirmado. E acho que só. Tem alguma outra grande notícia?
Que você não.
Tem visto aí, não?
Não que eu me lembre.
Não? Vamos lá. Se todo mundo que eles estão tentando arrumar uma luta pro Chimaev e todo mundo tá negando, perguntaram pro Dana White se é possível jogar o Chimaev pra lutar pelo cinturão direto. Dana White falou: não. Tipo, não vai rolar.
Mas é um saco isso, né? Os caras ficam negando.
É, um saco. Oh,
sabe o que é engraçado?
É que a merda é o seguinte: isso é um reconhecimento público de que o cara é muito perigoso pra eles pegarem uma luta dessa. Tipo, não tem benefício nenhum pra um cara que vai lutar com o Chimaev agora. A não ser que o cara esteja numa posição acima do Chimaev no ranking.
Mas sabe o que eu ia falar que é engraçado? Porque os caras ganham luta, ele vai dar entrevista dentro do octógono, aí todos falam: qualquer um, eu enfrento qualquer um. E tem os caras que ainda falam, em qualquer categoria. Aí você pega o cara, ó, tem o Chimaev.
Ah, não, o Chimaev não.
Cri, cri. Ah, tem o... É. Sei lá quem. É, tipo, é. Aí ninguém quer enfrentar. Vai, porra. É. Fica difícil. Não, e enfrentar o Chimaev, é, eu não acho que é tão ruim. Mesmo que esteja na frente do ranking dele. Porque se você ganha dele... É difícil, é difícil. Mas se você ganha, você tira o hype do cara. Tem muito cara que cresce assim. O Masvidal mesmo. O Masvidal não tinha esse hype, essa fama toda, até ele ganhar do Ben Askren. Quando ele ganhou do Ben Askren, que explodiu o fenômeno Masvidal, que aí todo mundo botou porra, na capa do jogo e sei lá o quê, foi a partir do nocaute lá. É. Tipo, a galera gostava dele por conta das lutas na rua. Não era um cara desconhecido. Uhum. Mas não tem como negar que foi graças à vitória em cima do Ben Askren que ele despontou de vez, né?
Uhum.
E o Ben Askren era um cara que também podiam ter recusado, né? Tipo...
É, aí teve uma entrevista, pelo jeito, com o Dana White pra ESPN, perguntou, o cara perguntou um monte de coisa, perguntou do Nate Diaz e Conor McGregor, o Dana White falou que essa luta vai estar sempre disponível pra fazer. E que essa luta poderia acontecer agora em 2022, e que tem várias lutas, e na verdade ele não respondeu nada, né? É, ele falou que tem várias lutas que poderiam fazer pro Nate Diaz, mas o Nate Diaz tem que querer essa luta.
É legal, renovou o contrato com o cara, mas tá falando que o cara não quer lutar, legal.
É,
entendi. Entendi.
É.
A gente renovou o contrato com ele, mas ó, veja bem, ele tem que querer lutar.
Ele tem que querer lutar, né? Tipo, eu acho que na verdade ele só não respondeu a pergunta do se vai acontecer ou não, entendeu?
É, falou um monte de coisa aleatória. Não,
tem várias lutas que podemos fazer para o Nate Diaz, mas o primeiro passo é o Nate Diaz aceitar as lutas.
Não, ia falar em 2022, lógico, porra, em 2025.
Aí perguntou do Nate, do Nick Diaz. Aí o Dana falou que independente de como o Nick Diaz fez o retorno dele contra o Rob Lawler lá, né, que se ele tava bem ou se ele tava mal, o pessoal, cara, eu achei horrível, mas o pessoal gostou. Ah, fazia muito tempo que ele não lutava, pra quem não lutava tanto tempo, tá bom.
Eu, sinceramente, não faço questão nenhuma de ver Nick Diaz lutando.
É, então. Aí foi mais ou menos o que o Dana White falou. O Dana White falou, ó, eu acho que ele tem que parar. Tipo, ele não tem que lutar.
É, não dá.
E aí ele fala, ele acha que o Nick Diaz luta porque ele precisa, não porque ele quer. Falei, aí ele compara a situação com aquele cara que dirige 2 horas no trânsito pra chegar no trabalho todo dia e que ele odeia fazer isso. Ele falou, eu acho que é assim que o Nick Diaz se sente quando ele tá se preparando pra uma luta.
Não, mas é visível. É. A cara do desânimo é visível. Que o cara tá fazendo aquilo ali pelo dinheiro.
Verdade.
O Nate Diaz é diferente. Você vê que o cara, ele pode não tá fazendo pra ganhar, pra ser campeão. Às vezes pode ser dinheiro, pode até ser. Mas você vê que ele se diverte ali, entendeu? Do jeito dele, mas você vê que ele gosta. Ele gosta de dar os tapas na cara, ele gosta de apanhar, ele gosta de dar o socão nos caras e tirar sal. Ele fala. Você vê que ele tá se divertindo ali.
Exatamente.
Do jeito dele, mas ele tá se divertindo.
Fala nisso, então, você viu o que ele fez com o Leon Edwards? Na luta?
Do negócio do Jake Paul lá?
Que ele passou pelo Leon Edwards, ameaçou de dar um soco, o Leon Edwards jogou a cerveja tudo pra você. Cara, que bosta, filho da puta demais, muito bom. Muito bom.
Porque ele já tinha apanhado do Masvidal, assim, né?
É. Muito bom.
O Dana White postou esse vídeo no Instagram dele.
Postou, né? Era o Leon Edwards, né?
Então, eu não tenho certeza. Eu sei que o Nate Diaz fez isso.
Em algum lugar que marcaram o Leon Edwards.
Que marcaram ele? Eu não sei se era ele. Eu sei que ele ameaçou dar um soco em alguém e jogar a cerveja pro alto. Isso eu vi.
É.
Mas não tenho certeza se era o Leon Edwards, não. Se for, é engraçado. Mais ainda, né? É mais engraçado, porque ele já apoiou do Masvidal, deve ser trauma. É que tá de longe a filmagem, não dá pra saber. Que mais?
Eu tô tentando ver se tem alguma notícia aqui, mas não tem. Não, parece que dessa parada que a gente falou do Chimaev, a luta que o Dana White falou que pode ser a mais certa de acontecer pra ele é com o Neil Magny. Que parece que de todas as pessoas que eles ofereceram essa luta, a única que ficou empolgado pra lutar com ele foi o Neil Magny. E aí, meu irmão, eu acho que o Chimaev vai atropelar ele, porque o Neil Magny não dá, né, cara?
O Neil Magny não é ruim,
não, mas não é bom também. Mas acho que deu, né?
Deu, acho que era isso. Já tava fechando.
Né? Vamos encerrar. Clube da Insônia, sexta-feira à noite, 10 da noite. Vamos arrumar o que fazer, né? A gente faz, de repente a gente joga. A gente pode jogar. Faz o setup do teu PlayStation aí.
É, tem que subir tem que subir da sala, porque o 4 eu deixei com a minha irmã.
Então sobe ele aí pra
ela
gente
tava sem. É, eu teria que subir ele. Ou a gente ia rever luta, só que aí eu ia falar de luta, só que aí pra ver luta tem que ver lutas que não dê problema de direito autoral.
É,
né?
Então. Pois é.
Sei lá. Vamos ver.
Tava pensando.
Ou a gente pode. Dá pra fazer as enquetes.
Cara, de repente eu posso tentar uma autorização com o PFL, quer? Ver se eles deixam a gente transmitir.
É, também. Ou o que eu ia falar que dá pra fazer também são as discussões pro ano que vem, né? Tipo assim. Tem várias coisas que a gente pode falar, né? Uhum. Os destaques desse ano e dá pra fazer enquetes pra quem termina como campeão ano que vem.
Tá, verdade. Vai ser porque o último convenção do ano,
dá pra fazer
vai,
todas as categorias. Não? Quem termina como campeão 2022, aí final de 2022.
Não, mas isso a gente pode fazer... Bom, a gente não vai fazer Clube da Insônia na véspera de ano novo, vai? Sexta-feira, 31?
Não, acho que
10
não.
10 horas da noite, acho que não vai
rolar. Acho que não vai ter ninguém, né? Ninguém vai estar.
Então, né? A gente combina que o Clube da Insônia dessa sexta é o último do... Cara, na verdade, é sexta-feira de Natal.
É
sexta-feira
ano.
De Natal, de 24 a 25.
É. Também vai ser difícil, porque vai todo ser... mundo vai sair pra ceia, né?
10 da noite, né? Interessante.
Eu acho que, na verdade, o último Clube da Insônia foi semana passada, tá, gente? Agora
pois
eu tô...
é, é verdade, eu acho também. De repente a gente volta
dia 7.
De repente a gente volta dia 7.
Que aí a gente já vai ter assunto, na verdade, porque a gente já vai falar do UFC que é na outra semana. Falar já.
Então, deixar combinado assim, ó, porque sexta-feira agora é dia 24, véspera de Natal não dá.
E véspera de Ano Novo também.
E véspera,
né?
De Ano Novo também não. Então a gente volta no dia 7 com o Clube da Insônia, certo?
Exatamente.
Então, duas semanas de folga.
Opa, é isso aí.
Tristeza. Então vamos arrumar o que fazer. Sexta-feira à noite.
Todo mundo vai.
Os caras,
em vez
de sair
peru,
pra jantar, se divertir, os caras ficam tristes porque não tem Clube da Insônia.
É. Mas dá pro pessoal aí encher o rabo de peru e voltar pro.
Nossa, que conotação estranha. Encher o rabo de peru.
É a piada nova, né? Piada nova.
Ah, é assim? Encher o rabo de peru.
É porque aí nos Estados Unidos é inglês, não vai ter a piada.
Não, não vai mesmo. Os caras nem
entendem. Não faz sentido.
Piada.
Não faz sentido. Porque turkey. Aí é.
Os caras
turkey...
não entendem.
Aliás, eu gosto, viu? Turkey leg, muito bom.
É bom pra
eu
caralho. Mas aquela
o pessoal que vai nos parques aí fala, é mó horrível, não sei o que lá. Foi horrível, porra, achei mó da hora.
É gostoso, é gostoso.
Bota uma mostarda, é bom pra caramba. Tá aí, dica final do podcast da semana: turkey
dica
leg.
Dica final, turkey leg. Cara, de repente a gente podia fazer um review, né? Fazer um...
Mudou de novo.
É. Tem alguma coisa acontecendo. Pera aí. Alguma coisa acontecendo. Vamos falar tchau, na verdade?
É mais fácil, né?
Eu acho melhor.
Tchau, tchau.
Tchau, 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 o som ficou uma bosta, desconectou alguma coisa aqui, não sei por quê.
Microfone de avião.
Ah, já descobri o que que é. Eu já descobri o que aconteceu. A minha placa de som desplugou. É isso daí que aconteceu, quer ver? Tensão, mágica, hein? Tensão.
Tá aí. No metrô. Opa, agora ficou. Fala alguma coisa.
Isso. Eu tenho 10 faixas de som pra juntar agora, pra fazer. Porque toda vez que cai e volta, o Skype faz uma.
Não, agora a gente pode falar tchau, então.
Falei que a gente
tá bom,
podia,
né?
Fazer um especial. Das melhores, de repente, as melhores lutas do ano e. Ou lutas a se fazer do ano que vem, alguma coisa assim. O que você acha?
Eu acho que a gente pode fazer.
Na segunda-feira que vem, né, de repente.
Os palpites, eu acho que o mais legal são os palpites para os campeões de cada categoria.
Tá. Tá.
Então, tipo assim, até o último dia de dezembro, 30, último dia do ano que vem, né? Tá. Quem vai estar com o cinturão em cada categoria? Aí a gente faz os palpites e vê quem acerta mais.
Beleza. Tá, gostei. E a gente pode fazer
Quem fez esse ano já deve ter errado a Amanda Nunes. Porque eu duvido que alguém falou que a Amanda não ia ser a campeã no final de 2021.
Eu acho, né? Que a gente pode fazer um top... Fazer um top 10 também? Desse ano? De lutas? Ou de... A gente pode fazer tipo 2, de repente, de surpresas e de... E melhores lutas? Não.
Pode ser. A gente pode escolher.
Isso.
Que é mais difícil de lembrar, né?
Mas aí dá uma.
Tem que fazer uma pesquisinha.
Ver mês a mês os eventos que teve. Uhum. E se alguma luta chama atenção, assim, tipo. Ah, essa luta foi boa, essa luta não foi. Ou essa luta era pra ser boa e não foi. De repente a gente pode fazer...
Ou três, a gente pode...
Três top 10, tipo, as 10 melhores lutas, as 10 maiores zebras, mas zebra grande, não a luta da preliminar, que a fulana era menos 100 favorita. Tipo, zebra sim, tipo, olha, a menina ganhou da Amanda Nunes.
Que ficou mais marcado, assim,
isso,
né? Tipo, ficou mais na lembrança, né?
Tipo, o cara que finalizou o Rodolfo Vieira, tá ligado? Isso entra como zebra. Sim. E aí a gente pode fazer os 10 maiores decepções, tipo, essa luta era pra ser muito boa e foi uma bosta, alguma coisa assim. Vamos pensar, a gente vai falando e daí a gente traz... Porque a gente tem duas segunda-feiras de podcast pra fazer sem nada pra falar, na verdade, né?
Porque... a gente pode repercutir mais as notícias que tiverem ali. Isso. E, na verdade, geralmente, o que vai acontecer são lutas que vão sendo casadas nesse tempo, né?
Exatamente.
Então vai ser mais isso, as notícias, as próximas lutas, e eventualmente vai ter luta que vai cair, esse tipo de coisa. Vai ser mais um podcast de notícias, podcast mais curto.
A gente faz uma resenhona nossa também, que também fica legal.
Beleza. Vamos nessa.